Podcast
Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 160 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Sara, que tá com o dedo do pé quebrado e só anda dando mancada.
Verdade. Eu sou a Sara e tô aqui com o Pedro Angela, que tá participando mais dos podcasts que os outros podcasters juntos.
Olha, é verdade.
E agradeço pela pronúncia correta, Sara.
É porque é seu aniversário hoje, não abuse.
Valeu. Aqui é o Pedro e eu estou com o Matheus do Nubarquinho, que tem medo do Paulinho.
Olha, eu tenho medo do Matheus.
Deve ter mesmo.
Ameaça, que ele te derruba rapidinho.
Eu sou o Matheus e tô aqui com o Lucas Telecena, que foi um escolhido pra esse podcast.
E eu sou o Lucas e tô aqui com o Paulinho, que só me escolheu porque ficou com medo de entrar na justiça contra irmãos.com.
Explica por quê, né? As pessoas não estão te vendo.
Esse podcast não tinha nenhum negro pra representar a nossa raça, então eu tô aqui pra isso.
Raça?
É, olha o cara.
E a gente é um preconceituoso, né?
Se a gente falar raça, a gente tá no processo. Mas ele pode falar.
Mas a gente pode falar. Eu posso falar.
Muito bem, nós estamos aqui reunidos pra falar de novo sobre livros. Já vai aparecer aquele comentário lá. Livros de novo? Mas é, né, gente? Você quer crescer, você quer aprender, você quer ficar mais inteligente igual a Sara, você precisa ler.
Você não faça nada do que eu faço, porque senão você vai ficar assim.
E olha só, independente de quando você estiver ouvindo, hoje é aniversário do Pedro Ângela. Parabéns, Pedro!
Aê!
Aê!
Parabéns, Pedro Ângela!
Aê, agora sim! Valeu, gente, obrigado.
Só pra deixar claro, sempre tem alguém que entra no comentário, mas poxa, vocês não falaram do livro que marcaram a minha vida, não acredito! Uhum. Gente, o livro marcou a sua vida, você comenta no comentário, não tem como a gente saber o livro que marcou a sua vida, porque a vida é sua.
É isso aí.
Que sempre entra alguém metendo o pau, mas faltou esse, não podia faltar esse, ou então eu não gosto desse, ok, comentem nos comentários, mas não tem como a gente agradar todo mundo, só
e,
isso.
E fala por que que esse livro marcou a sua vida, né? E nós vamos continuar falando sobre livros cristãos que marcaram nossa vida. Fizemos dois sobre livros em geral que marcaram nossa vida. Em julho do ano passado fizemos sobre livros cristãos e hoje vamos falar sobre mais livros cristãos que marcaram nossa vida aqui com nossos convidados. O Matheus do Barquinho, né, que a gente deixou ele de fora do programa de retrospectiva do ano passado. Chamamos o Thiago e hoje a gente traz ele e deixa o Thiago de fora, senão a Sara vai dormir, né?
É.
E o Lucas, que deu a melhor resposta pra participar desse programa. Ah, deixa eu só explicar, né? Por que que o Lucas tá aqui com a gente? Porque no ano passado a gente fez aquela promoção que quem desse um bom motivo para participar do podcast sobre as crônicas de Aedin estaria com a gente. O Lucas mandou o melhor motivo, muito engraçado, muito inteligente. E nós vamos fazer hoje, dentro do programa de livros cristãos que marcaram a nossa vida, vamos falar também das crônicas de Aedin. Por que que a gente não vai fazer um programa inteiro sobre o livro? Por um motivo bem simples que eu não tinha pensado na época. O livro é simples, não é muito longo, e se a gente passar um programa todo falando sobre um livro só, a gente vai contar a história inteira. E não tem como você analisar um livro tintim por tintim sem contar todos os detalhes dele. Então a gente vai fazer uma análise aqui no último bloco desse programa e vamos aproveitar e falar de outros livros que também marcaram a nossa vida. No programa passado, a gente já começou a fazer nossa lista, falamos de alguns livros que marcaram, mas dos que estão aqui, só eu e a Sara que participamos, né? O Pedro, o Matheus e o Lucas. Lucas também tem nome de personagem
bíblico. Só nome
bíblico,
hein?
Né? Olha só. É mesmo, Paulo e Sara. Gente, nossos pais são muito criativos. E duro que eu também, né, cara? Coloquei André no André.
Mas só um tem o nome de mulher junto, né?
Vamos lá, quem quer começar falando de um livro aí, dos três convidados de hoje? Matheus, qual o melhor livro cristão, na sua opinião? Aquele que marcou e você de vez em quando dá uma revisitada pra lembrar algumas coisas. Começa já com o pé na porta.
Ó, já vou começar com o pé na porta, porque eu sei que tem gente que não gosta muito do cara, mas é o livro A Bacia das Almas, do Paulo Brabo. É, ele tem um... Na verdade, surgiu de um blog, né, que ele tem, o Paulo, e uma compilação de vários textos, mais um capítulo, né, que tem no livro. E, cara, é um livro, assim, pra você ler, eu demorei uns 6 meses pra ler, porque cada capítulo é aquele tipo de livro que você tem que ficar pensando, né, ruminando o texto. Então, cara, é um excelente livro, recomendo, mas, assim, tem algumas coisas um pouco polêmicas, mas é muito bom, cara, eu recomendo que todos leiam aí.
Mas sobre o que que é? São textos, cada um de um assunto? Ou tem um assunto geral que ele aborda em todos os textos?
Não, é cada texto de um assunto, né, como é o blog dele, então ele fala de vários assuntos assim, relacionados, é claro, ao cristianismo, ao ser cristão, mas de um cara que até no livro ele coloca assim, um ex-viciado em igreja, né? Então por aí você já tira a base, né? Um cara que viveu muito tempo no sistema da igreja e hoje tá de fora assim e dá suas ideias, né? Daquilo que ele pensa sobre o que é cristianismo.
E se não me engano, o livro dele surgiu de algum concurso que ele participou e o blog dele se tornou um livro, né?
É isso mesmo. Acho que é.
Então é um livro recente, cara. Olha só, o livro que mais marcou a sua vida é um livro que você leu, sei lá, nos últimos 2 anos, no máximo.
É, isso mesmo. Isso mesmo, um livro bem recente e marcou muito, assim. E também porque minha memória é muito ruim, eu não lembro dos antigos.
É brabo, né?
Coleção Vagalume, né? Esses aí
não... Matheus, não preocupa não, que eu também tenho perca de memória, né? Isso é normal.
Eu já falei que eu não tenho lapsos de memória, eu tenho memória de lapsos.
Mas o bom de livro é que você pode dar uma folheada, né? Você deixa ele na estante e de vez em quando você dá uma olhada.
Com certeza.
Mas é realmente difícil de lembrar detalhes, né? Tem muitos livros que marcaram mesmo, eu lembro que foram muito bons, mas se pedir pra eu contar alguma coisa específica dele, eu não lembro, cara. Mas, de alguma forma, isso formou o nosso caráter e forma a nossa opinião hoje, né? Mesmo que a gente não lembre onde a gente leu tal opinião, a gente sabe que a gente concordou com ela em algum momento da vida e acaba aflorando quando a gente dá as nossas opiniões em muitas coisas, né?
E tendo um livro também na estante pra consultar, fica bem fácil pra recorrer no caso de você fazer uma citação e quando você vai falar com alguma pessoa, até indicar o livro, principalmente um livro que marcou.
É, uma coisa, por exemplo, que eu sempre faço, quando eu vou dar um livro, eu só dou um livro que eu já li, né? Então, eu sempre vou recorrer lá, dar uma olhadinha. E pra gravar esse podcast, eu comecei a olhar vários livros, assim, que eu já tinha lido. Falei, nossa, preciso ler de novo, né?
Aí você falou assim, ó, tá na hora de começar a dar alguns, né? Você falou que você só dá livro que você já leu, todo amassado, com orelha. Com anotações,
assim. Marca de gordura, economizar uma grana, né?
aproveitando esse gancho que o Matheus falou, eu dei um livro uma vez pra uma pessoa, uma menina, né? E eu li o livro todo antes de dar o livro pra ela. Uhum. Eu comprei o livro e li, e depois que eu apresentei. Graças a Deus, esse livro foi um presente mal dado, porque a gente nem chegou a namorar, mas foi um livro que da coleção dele me marcou bastante, que é da autora americana Stormy Martin. Ela tem uma coleção de livros que é O Poder do Marido que Ora, O Poder da Esposa que Ora.
Sim,
é
verdade.
Você já, é bem deu interessante. Já deu um livro desse pra menina que você queria namorar?
É, que a gente tava orando junto, né? Vamos falar assim.
O poder da oração da menina que você quer namorar está orando junto. É.
Mas acabou que a oração foi bem feita, que não foi nada pra frente, graças a Deus, e deu tudo certo. Apesar que o livro, eu li os dois. Eu li O Poder da Esposa que Ora e O Poder do Marido que Ora. Esse O Poder do Marido que Ora foi bem interessante, apesar que o livro eu achei um pouco repetitivo.
Ah, com certeza.
Troque marido por mulher e pronto.
Tem dois livros.
Esposa. Você compra um, já leu os 15, minha gente.
O segundo livro, ela só foi lá no Word, deu um procurar, substituir.
Substituir.
Aquela pessoa assim, gente, quem leu do marido não vai ler da mulher e vice-versa, né? Mas o Lucas teve esse prazer de ler os dois.
É, justamente pensando como o Matheus disse, eu presenteei e li o livro antes. Mas foi bem interessante que coloca a gente numa situação de buscar a Deus em oração. É um exercício legal. Eu gostei do livro nesse sentido, mas acabou que no final já tava chato já, de tanto repetitivo que fica. ficou.
Você leu o livro que você deu mesmo?
Não. O que eu dei, eu comprei e dei. Ah, mas eu tinha lido ele na internet, eu tinha baixado o PDFzinho dele lá.
Irmão, não faz que é isso, irmão?
Olha a sopa.
Ali a pipa.
Viu, mas aí entra outra questão, então. Todos os livros que vocês leem, vocês guardam em suas estantes pra consultar no tempo oportuno, né? Vocês acham que isso é válido mesmo? Ou fazer o livro circular vai fazer a informação passar adiante com mais facilidade? O que vocês acham?
Eu tenho livros que eu consulto em casa, tá fácil de pegar na estante. Agora tem outros que eu pego emprestado, outros eu empresto e pessoas nem devolvem. A Sara sofre disso, né, Sara? Uhum. Mas eu acho importante até ter os livros da estante.
Mas vocês consultam mesmo? Tem muito livro que eu tenho aqui que eu li há 10 anos e tá aqui, mas eu nunca mais folhei.
Me dá.
É que tem livro que não é didático o suficiente pra você ir lá e consultar, né? Tipo, você falou assim, a criança sabe aquela frase, sabe? Só que você não vai achar a frase no meio daquele texto gigante, daquela...
A não ser que você seja muito organizado, faça as anotações, depois faça um índice das anotações.
Uh-huh. Eu acho muito difícil fazer consulta.
Eu tenho uma relação com o livro que é assim, meu livro, eu não gosto de sebo, eu gosto de comprar no Submarino e desvirginar, sabe? Quando você tira aquele plástico assim, e fica igual um noivo esperando a noiva de branco no altar, é meu! E aí depois eu marco ele todo, né, minha gente? Que depois que você tirou o plástico, é seu, vamos usar. Uhum. Eu marco ele todo, faço algumas anotações e gosto de ter comigo. Pra emprestar tem que ser com alguém que, assim, eu tenho extrema confiança ou que eu vou poder bater depois se sumir com o meu livro.
Ah, mas emprestar livros anotados também não é legal, porque você acaba induzindo a pessoa a prestar atenção naquilo que tá anotado, né?
Ah, mas a pessoa já tá recebendo emprestado, só falta reclamar, ainda né?
Vai reclamar que o livro tá com orelhinha, né?
Tinha uns escritos assim, mas eu apaguei tudo, tá? Tava muito sujo, rapaz.
Gosto de ter ele guardado pra depois, se eu quiser olhar, especialmente a parte que tá anotada, ainda mais se não for livro, se for agora, por exemplo, pra faculdade, livro de consulta mesmo que eu vou usar pra escrever algum artigo, alguma coisa depois. Então eu gosto de ter todos eles comigo. A não ser que o livro seja muito ruim, e aí eu me desfaço dele.
Eu uso os livros porque, assim, como eu dou aula na escola bíblica e pra pregação, assim, também, eu uso pra consulta bastante, assim, sabe? Mesmo os que não são, assim, tão teológicos, mas às vezes dá pra lembrar, assim, mais ou menos aquele trecho, dá pra relembrar, e aí eu acabo usando. Pra mim, compensa tê-los, né? Eu só dou embora os livros ruins.
Ah, mas daí, cara, se é ruim, pra que você vai passar pra frente? Tinha uma época que eu recebia muito em irmãos.com CDs. Os cantorzinhos mandavam, assim, pra divulgação, sabe? E, cara, eu não tinha coragem de sortear aquilo, de jeito nenhum, né? Dá pra um...
Pelo amor, né?
E nem de dar de presente. Às vezes eu pensava, mas vai ter um aniversário, esse CDzinho aqui vai ser uma boa pedida pra eu não precisar...
Nem vem me mandar pra mim, Paulinho, não quero não, hein?
Aí, cara, eu fiquei um tempo com um monte de CD, assim, só na estante, né?
Aí você fez lá.
Mas não tem coragem de dar, cara, não dá.
Aí você fez uma fogueira santa, então, com ele.
É. É que agora não tem mais CD em casa. Quando a André nasceu, eu mandei tudo pra casa dos meus pais, né? Eu pedi pros meus pais distribuir, aí eles estão distribuindo lá. Mas daí livro é a mesma coisa, né? Se o livro é ruim, pra que você vai dar pros outros?
Verdade.
Calça de mesa, cadeira, né? Certo.
Monitor.
Pra acender churrasqueira, de repente...
O Matheus falou sobre oração aí, tem um livro que fala muito sobre oração, que parece que não tem nada a ver comigo, mas é do Jim Cimbala, chamado Vento Renovado, Fogo Renovado. Teve uma época que esse livro falou muito comigo. Ele conta o início da igreja do Tabernáculo do Brooklyn, lá nos Estados Unidos, que é uma igreja muito grande, que foi começada num bairro muito pobre, de muita violência, que é o Brooklyn, lá. E inclusive, as pessoas que falam que vão visitar lá, sentem bastante medo ou chegar lá perto, porque a igreja está bem no meio, como se fosse uma igreja no meio de uma favela muito perigosa no Rio de Janeiro, né?
Tinha que ser no Rio de Janeiro.
Onde mais?
Os cariocas. O raço.
Mas ele mostra a importância da gente se manter em oração, de a gente buscar a presença de Deus, e falou muito comigo e me fez me aproximar muito de Deus nessa época. E eu sempre lembro de passagens dele que falam comigo até hoje. Mas a gente talvez volte a falar sobre isso quando falar sobre oração aqui no podcast, que é uma promessa que tem aí mais de um ano, mas um dia vai chegar e aí eu vou com certeza lembrar alguns trechos desse livro aí do Jim Cimbala.
Por enquanto, vocês só estão orando.
Interação forte, hein, gente? Por favor.
Paulinho, você falou do Brooklyn e eu lembrei de um livro do David Wilkerson, A Cruz
foge
e o Punhal.
Foge.
Não, A Cruz e o Punhal. Esse livro me marcou muito, principalmente o finalzinho dele. Me lembrou também essa questão da oração que você disse. O reverendo, né, David Wilkerson, ele estava envolvido ali com jovens naquele bairro perigoso ali do Brooklyn. Eles montaram uma igreja, uma associação ali, e no finalzinho do livro eles precisavam do valor de $15,000 e sempre orando pra Deus levantar aquele fundo. Eu li o livro tem muito tempo, eu não lembro exatamente o porquê desse dinheiro, mas ele precisava de $15,000 e sempre orando. E eu lembro que aos 45 do segundo tempo o dinheiro não tinha chegado ainda, eles fizeram uma oração agradecendo a Deus pelos $15,000 que ainda não tinham chegado. E uma pessoa interrompeu a oração deles, lá no finalzinho a pessoa interrompeu que tinha chegado uma encomenda pra eles. E ele foi receber a encomenda, uma pessoa tinha mandado um cheque no valor de $15,000, né, pra eles. Isso me marcou bastante, essa questão de oração, de proximidade com Deus, que a gente tem que agradecer a Deus mesmo quando aparentemente não está dando certo, mas Deus está providenciando tudo pra gente.
Esse é muito bom e foge, Nick, foge também. Quem for ler, lê o combo.
É, e o autor morreu no ano passado, né, gente? Teve uma comoção na internet aí, foi bastante citado. Muito legal, muito marcante mesmo. Eu li os dois também, mas há muito tempo, cara. Eu não lembro nem dessa história do cheque aí.
Eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu li.
É uma história que a gente lê na adolescência, né?
Eu li bastante tempo, foi um livro emprestado que eu peguei, e já tem um tempão e até hoje eu não devolvi.
depois você reclama que não devolve, né? É.
As pessoas falam, eu anoto o nome na contracapa, mas não adianta, depois que tá na estante, você nunca mais vai abrir pra ver de quem é, né?
E outra, ninguém abre livro... contracapa, né?
É, quando o livro é bom, você não passa pra frente. E quando é bom, você não devolve.
Nesse mesmo sentido aí, eu tenho um livro aqui que eu gosto muito, assim, também me marcou bastante, que ele chama Práticas Devocionais e é do reverendo Elben César.
É o fundador da editora e da revista Ultimato, né?
Isso.
A gente até gravou, eu liguei pra ele uma vez pra ele falar sobre um livro que ele escreveu, a gente gravou no Fica a Dica, 2 minutinhos, uma participação dele no podcast.
Verdade, eu lembro. É muito bom esse livro, porque ele aborda as práticas do cristão, né? É lógico, tem aquelas práticas, né? Leitura da Bíblia, oração e tal, mas ele coloca umas práticas assim, tipo introspecção, humildade...
Meditação.
Meditação, não.
Não, como meditação? Não tô falando de meditação do meditação na palavra.
Não, mas é umas práticas assim que pra mim foi interessante parar pra pensar, né? Por exemplo, você parar realmente tudo e vou nossa meditação aí, mas meditar na palavra mesmo, né? A gente não tem esse costume, né? De, pô, agora eu vou sentar aqui, eu vou começar a pensar aqui nisso que eu li, né? Ainda mais hoje, nessa sociedade que tem muita informação, né? Internet, tudo. A gente não para pensar nas coisas,
cara,
né?
É impressionante isso. É impressionante. É. Essa coisa da informação estar disponível, mesmo assim a gente não crescer tanto como alguém crescia no século XVIII, tendo só alguns livros disponíveis. Eu acho que tem muito...
A gente falou isso até num podcast.
É.
Da informação e do conhecimento.
É, falou. Então tá. Mas deixa eu continuar meu raciocínio.
Mas a gente falou bastante sobre isso, sim, num outro podcast.
Tá, mas deixa eu falar. Não, sabe por quê? Porque eu tenho pensado nisso ultimamente também. A gente não para pra meditar. A gente não para. Se a gente tá no carro, tá o rádio ligado, tocando música ou podcast, alguma coisa. Se a gente tá no ônibus, a gente ou tá lendo alguma coisa, ou tá ouvindo alguma coisa também. Tá em casa, a televisão tá ligada. A gente chega em casa e já liga a TV, né? Não tem o tempo de silêncio. Ou já vai direto pro computador, já começa a consumir informação. Você sabe quando eu tenho as minhas melhores ideias?
Eu tô com medo da resposta.
Não, no vaso a gente também tá fazendo sempre alguma coisa. Mas no banho, No banho não tem como você ouvir música? Tem até, mas é horrível, né? Você tem que deixar
o barulho do chuveiro, né?
É, tem que deixar a coisa muito alta e tal, fica insuportável. Não tem como você ler nada. Geralmente você tá sozinho, não tem com quem conversar. E aí você é obrigado a pensar. É. E olha que coisa maluca.
Você é obrigado a encarar os seus próprios pensamentos, né? Seus medos, as tendências mentais que ficam, né? Eu passo por isso também. Quando eu tô trabalhando, eu fico escutando podcast, né? Tem uma etapa do meu trabalho, que é a rotina, que eu consigo ficar escutando podcast.
Quando você tá cortando o bracinho, perninha de rato, essas coisas.
Tá testando aquele medicamento.
Eu coloquei uma música clássica, assim, pra ficar
sua. É, fica meio Hannibal.
E é muito engraçado, porque quando não tem podcast, ou quando eu fico sem escutar, como a criatividade flui, a mente flui, começa a pensar várias coisas, ou às vezes até começa a vir uma música na cabeça e fica aquela música como se eu estivesse realmente escutando alguma coisa. É, essa questão do silêncio é muito importante, cara. A gente precisa se forçar a ter um pouco desse tempo de silêncio que a gente não tem mais, né? A gente se força a ficar preso nas coisas pra fugir dos pensamentos.
E com smartphone, pior ainda, né, cara?
Muito pior.
Você tá na fila do caixa, você tem coisa pra fazer, né? Você tá lá ocupado, você tá na sala de espera do médico, você tem coisa pra fazer.
É, eu tava pensando esses dias, né, porque nós como cristãos temos que nos relacionar com as pessoas, né? E agora, assim, com o smartphone, com o MP3, cara, eu vejo que eu só ando de fone, então a pessoa às vezes até fala alguma coisa, mas eu nem ouço.
Já paga de antipático, né? Ainda não responde.
Fala que eu não te escuto.
Aí é no trabalho que eu fico de fone pra ninguém vir falar comigo.
Aí é de propósito.
Mesmo com ele desligado.
Matheus, infelizmente eu não posso trabalhar de fone. Eu sou professor, então trabalhar de fone é uma afronta ao sistema, né?
Essa questão que o Matheus falou de relacionamento, como tem atrapalhado essas novas tecnologias e tal, tem um pouco a ver com o livro que eu queria falar, que é do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz.
Muito legal.
Tem outros nomes também, eu não lembro das variações. O que eu tenho esse nome, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Uhum. E que mudou muito a minha maneira de encarar, assim, algumas coisas, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu penso demais. Então, se a Sarah chegar e falar alguma coisa comigo, eu vou ficar pensando, ela falou isso comigo por quê? O que ela quis dizer com isso? Ah, ela quis dizer isso porque lá atrás ela falou aquilo ali e ela tá querendo dizer isso, então...
Sabe como é que chama isso, cara?
Perseguição.
Paranoia.
Paranoia. E ajudou muito, assim, porque você começa a ver as situações de um outro ponto de vista e você acaba encarando, porque a história do livro conta, é como se houvessem várias castas de demônios, demônios maiores e demônios menores, e esses demônios menores, eles são delegados pra meio que atrapalhar a vida das pessoas, né? E aí é a relação entre um demônio maior e o seu aprendiz, uhum, onde ele vai conversando, ó, o cara tá fazendo isso na vida dele, vai lá e cochicha isso lá no ouvido dele pra que ele fique mal com a mãe dele e aconteça isso e aquilo. Aí ele começa a ir na igreja, falou, ó, o seu plano não tá dando certo, você tem que ir lá e tem que fazer isso, você tem que fazer ele começar a assistir mais televisão pra que ele se desvie desse assunto e tal. Então é um puxão de orelha, assim, até meio irônico, que é o estilo do...
É bem irônico. Livro,
que eu amo esse estilo irônico. Uhum. E também por ser um formato de história, que pra mim também é um estilo que me atrai muito, mais do que texto corrido, assim, né? E fala muito comigo, assim, porque eu acabo pensando como que às vezes a gente acaba se deixando usar pelos nossos pensamentos, pelo nosso pecado, e não vigia, assim, né, o que a gente pensa, não acaba aplicando os princípios bíblicos, assim, nos momentos que a gente vive, né.
Esse livro me marcou também, cara, não tava na minha lista aqui, mas é muito interessante. A gente vê a genialidade do C.S. Lewis, né, nas coisas que ele escreve. É impressionante, exato, assim, como parece inesgotável a fonte de inteligência do cara, porque as artimanhas que ele vai pensando, o jeito que ele vai fazendo, uhum, as coisas acontecerem, e é muito divertido de ler, então é um livro que você não consegue parar, né?
É isso que eu gosto, cara, porque é um livro quase bíblico, né? Porque se encaixa tão bem, assim, nas, uhum, coisas, assim, caraca, gente, de onde, que livro que ele tirou isso? Uhum. E puxa, porque é uma história, né? Então você vai contando e se você vai se encaixando, é estilo aquelas pregações que o cara vai, faz aquela graça, você dá aquela risada e depois você toma no lombo, porque você sabe que você tá passando por aquilo.
Uhum.
É a sensação que encaixa mesmo, né?
O livro, então, não é tão chato igual Crônicas de Nárnia, né?
Não, 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 não.
Não, ele é curtinho, cara. Ele é fininho.
É
curtinho,
é muito interessante. É muito,
dá pra ler num dia, se você se dedicar a ele, você lê num dia.
É que a leitura do o estilo de escrita do C.S. Lewis, ele escreve frases muito longas, às vezes, assim, parágrafos muito longos, assim. Uhum. Que o Paulinho falou no outro podcast de livros, que às vezes você tem que ler e reler pra entender o que ele tá falando. Ah, mas sim. A linguagem é simples e até ele se passa numa época específica da Inglaterra, que acho que é uma época de guerra. Eu não lembro de que guerra que é, acho que é da Segunda Guerra, se não me engano. Alguma guerra civil, eu não lembro muito bem. Mas é muito interessante, é muito legal, vale muito, muito a pena ler, pra você ter uma ótica diferente, às vezes, das situações. Às vezes, ainda mais dentro da igreja, que qualquer coisa que você faça é motivo de um falar e de outro falar, de fofoca e de discussão e de achar que um tá pensando uma coisa e outro tá pensando outra. Então é bom pra gente se focar um pouco.
Uhum. É interessante que hoje ainda um livro como esse, colocando palavras na boca do diabo, né, do demônio, ainda é chocante pra algumas pessoas, né? Imagina isso há 40, 50 anos. Como que não era, né? É muito ousado, o cara é muito à frente do seu tempo mesmo.
É, isso me lembrou um livro que eu li recentemente também, que é A Batalha do Apocalipse.
Mas ele foi citado aqui, o Marcelo citou entre os livros que marcaram a vida dele, olha só.
É, eu lembro. Então...
Tem um que desde que a gente começou a falar sobre livros, eu pensei, gente, eu preciso falar desse livro no programa, e eu sempre deixava pro final pra fechar com chave de ouro e acabava o tempo, eu não conseguia falar do livro.
Então começa com ele.
É o Refúgio Secreto.
Que eu assisti o filme.
Eu amo.
Caraca, eu vou emendar com o meu depois.
Esse livro é pra você chorar e pensar muito na vida.
É um filme de umas criancinhas, sei lá, um negócio assim, um jardim... Não, Jardim Secreto, nada a ver.
A história dela se passa na Áustria, na época da Segunda Guerra, né, Sarah?
É, de Auschwitz.
Isso.
Pra quem não conhece a história, é o seguinte, a Corrie ten Boom, ela e a família eram holandeses, a família dela era holandesa, o pai dela trabalhava numa relojoaria, e durante a Segunda Guerra Mundial eles viram a perseguição que aconteceu com os judeus, né, pelos nazistas, e eles resolveram adaptar a casa deles, fazer um cômodo na casa escondido e abrigar os judeus dentro de casa. Só que aí os nazistas acabaram descobrindo isso e prenderam ela, a irmã, o pai. Tem um outro livro que conta sobre a família dela toda que se chama assim, Na Casa de Meu Pai, ou Na Casa do Meu Pai, eu não lembro ao certo. E aí o livro narra as histórias dela e da irmã dela num campo de concentração. Eu até me arrepio quando eu falo desse livro, literalmente. No campo de concentração, por tudo que elas passaram. E um dos meus maiores problemas é liberar perdão. E a irmã dela, ela ama os nazistas. Os nazistas estão batendo nas pessoas e a irmã dela tá falando que não, que Deus ama, que elas têm que demonstrar o amor de Deus, que eles estão fazendo isso porque eles estão errados, mas não devem ser tratados de forma cruel. O livro é pra arrepiar e chorar do início ao fim. É muito bom. Já li mais de uma vez e é muito triste também. A lista de Schindler, assim, na realidade, que ela narra...
Eu também lembro bastante.
É, só que eu acho que é mais duro você ler isso aqui. Tudo bem, os outros foram inspirados em histórias reais também. E saber que a Corrie saiu de lá e virou missionária, assim, que ela realmente não guardou rancor. E tem uma parte do livro que narra o que aconteceu com a irmã dela. Obviamente eu não vou dar spoiler, mas eu tive que parar de ler os livros em alguns momentos e voltar ali depois, porque é muito barra pesada.
Não, se assistir um filme, assim, de uma hora e meia, duas horas, já é pesado. Imagina você ler um livro durante um mês, né, ficar acompanhando essa história trágica.
Eu li rapidinho, eu li, acho que, não sei, em uns dois dias, porque eu fui parando. Mas
é um livro ótimo que é de história também, né? Ela vai contando toda a história, assim, é muito gostoso de ler.
Isso. Ao mesmo tempo que você quer ler pra saber mais da história, é muito ruim.
É muito ruim,
porque você sente a violência que ela passou e você fica pensando o conflito interno delas, porque, assim, elas estavam ajudando os judeus. Então era
de repente, a questão de falar, olha só, Deus.
tô ajudando o teu povo e você me deixou ser presa, me deixou vir para um campo de concentração, isso não é justo. Uhum. E não é isso que o livro passa. Pelo contrário, elas aceitaram. Claro que elas não gostavam, obviamente, mas elas aceitavam a situação delas e acontecem vários milagres com elas no campo de concentração. O livro é muito pé no estômago. E eu amo esse livro, é muito bom. Mas se você tá meio depressivo, não leia. Sério mesmo.
Esses livros com temática de Segunda Guerra e nazismo me atraem muito, assim. Hitler, pra mim, foi uma figura muito enigmática, assim, sabe? Foi
um herói pra você.
Não, porque eu sempre gostei muito do assunto de Apocalipse, vídeo deixado pra trás também e tal. E a história do Hitler, assim, da dominação dele, é uma história muito engraçada, porque ele conquistou todo mundo, assim, né? Foi uma coisa meio que até sobrenatural mesmo, né? E um livro que eu gostei muito também, não é muito conhecido, chama A Cruz de Hitler, do Erwin Lutzer. Conta como Hitler conseguiu conquistar a igreja protestante na época da Segunda Guerra, né? A igreja católica foi contra ele um tempo, e a igreja protestante aceitou. Foi na época que o nazismo começou a dominar as outras áreas, inclusive a religião, e a cruz, né, nas igrejas era substituída pela suástica, que era assim, então, a cruz de Cristo, né? E conta a história de um pastor que virou mártir, que é o Dietrich Bonhoeffer, que foi contra todo esse movimento e acabou indo contra muita coisa, indo contra os pastores protestantes que estavam a favor do nazismo, que não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Pra mim, assim, é uma questão de o que eu faria numa situação dessa, uma situação crítica dessa, sabe? Se viesse alguém dominasse com um monte de ferro e eu tivesse que tomar uma posição, assim. Então, isso me atrai muito, assim.
E o que você faria, cara?
Ah, cara, eu seria mártir, eu acho, cara. Não tem dúvida, cara. É. Porque a gente passa por situações hoje nas igrejas, às vezes, que a gente não concorda. E às vezes a gente fica com medo de falar ou medo de enfrentar. E a gente vê muita coisa errada. E às vezes a gente tem que meio que botar o pé na porta, sabe? Mas são situações, assim, que provam a fé, assim, sabe? Me atrai muito por ver como a igreja foi iludida, assim, sabe? Por um líder que trouxe esperança e não conseguiu enxergar isso no evangelho, conseguiu enxergar isso num líder que estava prometendo mundos e fundos e acabou subvertendo tudo, né?
É, isso é uma simbologia do anticristo, né? Se a gente pegar...
Exato, exatamente. Por isso
no Apocalipse, né?
Eu já ouvi comentários disso, e o Hitler foi um, entre as várias aspas, um projeto de anticristo, sabe? Foi um anticristo... porque ele teve uma dominação local, mas ele foi muito aclamado. Ele era considerado o salvador da Alemanha em todos os sentidos. Ele era o salvador do Estado alemão, e a maneira com que ele ascendeu foi bizarro, assim, os discursos dele que atraiu multidões. Então é muito enigmático, assim, um líder atrair tanto, assim, sabe?
Eu creio que a atuação do anticristo vai ser muito parecida com a atuação de Hitler, né?
Inclusive enganando os próprios
eleitos,
aqueles que conhecem a palavra, na promessa de trazer alguma coisa, de trazer salvação, de trazer bênção, que é uma coisa que a gente já viu hoje, né? Muito falando da vitória, da bênção, quando Jesus fala que a gente vai passar por muita aflição, isso sim, né?
E o apóstolo Paulo, acho que é o apóstolo Paulo que fala que o espírito do anticristo já estava atuando, né? Desde aquela época, eu acho que é bem isso mesmo, né?
E Hitler fala que tinha umas visões estranhas, que via a gente no quarto, próximo já de quando ele cometeu suicídio, ele falava que ouvia a voz. Então tem umas coisas muito, muito bizarras, assim, envolvendo a pessoa dele, sabe? Então é muito enigmático, assim. Então por isso que esse tema me atrai um pouco. Eu tô meio louco mesmo.
Só faltou o Pedro Ângelo levantar a mão esquerda, fechada, assim. Eu ia correr, eu ia desligar na hora.
Branco, quase transparente, louro? Que é isso? Falando que admiro o Hitler? Corre!
Como são livros cristãos que marcaram nossa vida, tem um que marcou, que é o Walk On, A Jornada Espiritual do U2.
Você leu, cara? Eu tenho curiosidade de ler esse livro, mas acho que eu não tenho paciência.
eu achei interessante. Eu li já faz um bom tempo, foi logo que lançou, assim, então não lembro muito. Uhum. Mas é, o que eu acho mais interessante é que fala dessa jornada mesmo do YouTube ali naquele meio, né, da Irlanda, que tem essa disputa entre protestantes e católicos, né, que não é nada teológico, nada espiritual, mas é mais político, né, e aí mostra como que foi a infância, né, por exemplo, que os pais do Bono, né, um era católico, o outro era protestante.
Era traquinas ou negresco?
Nossa!
Desculpa, foi fome demais. Caramba. Essa daí.
Foi mais forte que você nessa hora.
Foi, eu não resisti, desculpa, desculpa.
Mas então, o livro, assim, tem gente que não gosta, os evangélicos, né, tal, porque a crença do Bono, ela é meio nebulosa, assim, muitas vezes, né? Mas eu acho que tem o seu valor, assim, dentro do reino de Deus, porque, querendo ou não, ele tá levando uma mensagem de paz, né, uma mensagem de união. É claro que tem muita coisa aí que tenta levar essa mensagem, mas de uma forma que não é cristã, né, mas lendo o livro deu pra entender um pouco mais, assim, essas letras, né, um pouco mais engajadas. Aliás, tem letras assim do YouTube que pra mim são melhores do que louvores na igreja. Entendi. Que daria pra cantar num culto assim tranquilamente. Então, um livro que eu li assim, me marcou bastante e recomendo.
Louvor não, mantra, né? Tem coisa
é, assim. Mantra gospel.
Eu li um livro, ele é bem conhecido. O livro não é conhecido, mas o Sérgio Rodrigues Ferreira, ele é colunista dos Irmãos, e ele fez um livro bem interessante, tá aqui na minha mão, chama Pedagogia da Cadeira.
Como é que é o nome?
Pedagogia. Repete. Pedagogia. Ele é mineiro com nordestino, gente. Eu nunca vi isso. Não, Pedagogia do pão de queijo.
Pedagogia da cadeira.
Pedagogia.
Eu vou sentar um pouco aqui.
Pedagogia da Cadeira é o nome do livro. E ele é um livro bem... Ele não tem uma história, ele não conta nada. Mas ele é um livro que ensina.
Que legal, cara. Tô vendo que é um livro fantástico.
Pode continuar, Luca.
Mas o livro, o Serginho, ele fala que nós temos que fazer um trabalho bem próximo das pessoas, de chegar, sentar, visitar aí nas casas, que isso acaba que fica até perdido nas igrejas de hoje. E foi bem interessante, eu gostei bastante da leitura dele. O Serginho é muito ótimo nas pregações, eu não tinha lido nenhum livro dele ainda. E eu achei bem interessante a forma com que ele abordou o tema, foi bem legal mesmo. Porque as igrejas perdem. A pessoa, ela tá afastada da igreja, tá sem ir, não tá dando notícia, tá fora da comunhão e não tem ninguém pra sentar ali com ela, pra bater um papo, pra levar uma palavra amiga, pra tentar trazê-la de volta. É, nem digo a comunhão, nem digo que ficou fora da comunhão, é trazê-la de volta ao convívio com os irmãos. Isso é bem interessante, o livro me marcou em função disso. O
Jeremias Pereira gravou com a gente aquele Vida de Pastor que a gente fez com ele, né? Ele falou sobre isso, da importância de visitar, né, os membros da igreja e manter esse contato.
É. É que pra gente às vezes é muito cômodo, né? A gente fica esperando do pastor fazer isso, né? E é uma tarefa nossa também.
É, compromisso de todos nós, né? Compromisso com um irmão, né?
É, porque é uma coisa que a gente fala bastante, que eu falo bastante, é que o discipulado tá muito perdido assim dentro da igreja, né? Muitas vezes. Que é uma coisa importantíssima, que é isso daí, né? Você sempre vai estar acompanhando a pessoa, independente se ela tá frequentando a igreja ou não, né?
Ou não.
Tem dois livros assim, já vou falar junto, que é do Howard Hendricks. Não sei se vocês conhecem.
Não faz essas perguntas constrangedoras que os nossos ouvintes vão achar que a gente não conhece nada de livros e tal. Melhor é falar do livro e já contar sobre ele. Aí, se a gente tiver algo pra acrescentar.
Fala assim, ó, desse autor que vocês devem conhecer, e aí continua engato.
A gente fica quietinho.
Assim agora. É engraçado porque, pra mim, quando eu ouvi esses podcasts, né, os outros de livros, pra mim era um desespero, né, cara? Eu começava a anotar, assim, os nomes de livro, falava, putz, não acredito que eu não li esse livro ainda.
Agora você tá dando troco, né?
Agora vou dar o troco. Então, são dois livros do Howard Hendricks, que um chama Ensinando para Transformar Vidas, e o outro é Aprenda a Mentorear. Como eu já trabalhei, assim, com liderança de jovens na igreja, discipulado e tal, foi muito, muito útil, assim, pra mim, porque ele realmente mostra como você vai passar não só conhecimento bíblico, mas isso até que o Lucas falou, que é você estar junto com a pessoa, né? Então, por exemplo, no Ensinando para Transformar Vidas, ele dá algumas leis, né? A lei do professor, a lei do ensino, e ele vai lidando com cada aspecto da área de ensino mesmo, e eu recomendo pra quem aí dá aula em escola bíblica, prega, discipula, são dois livros que ajudam muito nessa área.
Música.
Bom, tem dois aqui que, assim, seguem mais ou menos a mesma linha. Um é A Linguagem de Deus, do Francis Collins, que é o diretor do projeto Genoma, e o outro é Criação e Evolução, Três Pontos de Vista. A Linguagem de Deus eu acho muito interessante porque, assim, é um cientista que não é ateu. Então ele fala que é possível, sim, ter fé e, ao mesmo tempo, você não achar que a ciência é uma coisa delirante. Quer dizer, nem que a fé é uma coisa delirante, nem que a ciência é uma coisa delirante, que as duas podem ser complementares. E aí ele vai explicando, ele fala como é que ele deixou de não ter crença para ter uma crença. Ele fala sobre a origem do universo, fala de Darwin, de Galileu, fala de ateísmo, fala o que é ser um ateu, um agnóstico. Ele fala sobre o criacionismo. Sempre ele vai dando uma base científica e uma base bíblica para aquilo que ele está dizendo. E é muito interessante também que ele fala do projeto Genoma, fala de evolução. É um livro bem bacana para quem tá buscando alguma resposta nessa área, quer estudar. Claro que isso aqui não é um livro que vai encerrar, assim, todas as suas dúvidas. Mas é um bem... Ele fala até de células-tronco, ele fala da polêmica de células-tronco.
Ele é geneticista, né, Sara? Ele trabalhou tudo, né? Eu tenho ele aqui, mas eu não li ele ainda. Tá na minha fila de espera aqui.
Eu achava que você ia entrar com tudo aí, Pedro. É. Falando. Não, eu conheço o cara. Não. Ele foi meu orientador.
Caraca, quem dera fosse.
É meu pseudônimo.
A Sara... Oi. Eu ia falar de um livro que eu li, mas pode falar, depois eu falo.
Não, se tiver a ver, põe no meio já.
Tem. É um livro que eu conheço o autor, é um amigo meu, inclusive. Ele fez um livro nessa linha que a Sara falou. Ele é geógrafo, ele não é cientista, mas ele é geógrafo. E ele criou um livro que chama Criaciologia. Entra nessa área que, provando cientificamente os passos da criação. Ele vai muito pro lado do Adalto Lourenço. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar do professor Adalto. Ele vai muito nessa área. Eu gostei bastante do livro dele. E até a frase, assim, uma das frases na capa do livro fala assim, a Bíblia está certa, a Terra tem 15 bilhões de anos. E ele vai mostrando, provando, não é algo que vai finalizar, como a Sara disse, mas é algo bastante interessante para colocar a gente para pensar nos aspectos que a Bíblia mostrou, científicos até que na Bíblia tem, e prova quase que cientificamente a palavra de Deus. Eu achei bem interessante o paralelo que ele fez.
Mas agora eu fiquei curioso, cara, como que ele mostra na Bíblia que a Terra tem 15 bilhões de anos?
Eu lembro que no livro, ele vai falando que no início da criação, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele conta que daquele primeiro versículo até o segundo, tem um grande espaço gap. Ali, um grande espaço de tempo.
É a teoria do gap, né?
E ele até usa muitas passagens, tem em Salmo e tem em 2 Pedro, se não me engano, que o Espírito, né, sempre inspirando os autores, ele fala que não tem um paralelo do tempo. Por exemplo, para Deus 1.000 anos são como um dia como 1.000 anos. Então ele fala que para Deus não existe tempo. Que Deus usou ali Moisés para falar que foi a criação ocorreu em 6 dias, mas poderia ter ocorrido num espaço de tempo muito maior. Eu achei bem interessante o livro. Não é um ponto final. Ele chama a criação um olhar científico, mas coloca a gente para pensar.
Eu fico pensando assim, né? Porque hoje tem muito livro, né? De cristãos aí querendo provar. Você ligar na Discovery, tem uns programas querendo provar, não sei o que, cara. Mas eu acho que é muita conjectura, na verdade, né? Como, por exemplo, pegar lá o versículo 1 e o 2 de Gênesis e falar que teve bilhões de anos ali. É uma conjectura, né, cara? Não dá pra... Pelo menos pra mim, né? Eu gosto do assunto, acho legal, mas acho que não tem como provar esse tipo de coisa, cara. E acho que nunca vai ser provado.
Uma colocação interessante, mas nada mais do que isso.
A prova acaba que não existe, né? De provar assim, tem tantos ou tantos. A prova acaba que não existe. Mas o interessante do livro é que te coloca pra pensar. Eu gosto bastante dele por isso.
Eu acho que é importante a gente olhar todos eles com um olhar crítico, sabe? Não porque é o Adalto Lourenço, não porque é isso e tal, mas é porque eu tenho algumas ressalvas, assim, sabe? E eu acho que, sei lá, eu sou o mais interessado nisso, já falei isso pro Paulinho, que eu sempre vou atrás, eu tenho esses livros aqui, eu tenho os 3 ou 4 de criação, eu tenho Deus no Delírio, do Dawkins também, que ele reclama do ensino de religião nas escolas e acaba atacando por ser um ateu fundamentalista e também quer que ensinem o ateísmo e aspas nas escolas, a gente tem que ter muita sabedoria, assim, ler com cuidado as coisas e analisar antes de sair por aí entrando em fórum e falando, não, porque o mundo foi isso, não, porque foi aquilo.
E o outro que eu falei, Criação e Evolução, ele justamente não é um livro que pega o criacionismo e apresenta como um ponto de vista macro, porque até dentro do criacionismo existem outras correntes. Sim. E é o livro do J.P. Moreland e do Mark Reynolds, que são caras assim bem, bem conhecidos também por fazerem livros de apologética. Então eles falam da teoria da criação recente da Terra, que é uma visão, e aí eles convidam pessoas que defendem essa teoria. Fala do criacionismo progressivo, que é a teoria da criação antiga da Terra, uhum. E fala da criação de potencial pleno, que é o teísmo evolucionista.
Que mistura um pouco da evolução, um pouco da criação, e tenta misturar as teorias aí, fazer uma saladona.
Isso, é um mix, pois é, e fica pro final, porque você já leu as outras anteriores. Então eles falam de todos esses pontos, assim, e dão o argumento, cada um deles dá o argumento porque que acha que a Terra é recente, porque que a Terra tem 15 milhões de anos, porque que a Terra tem mais que isso, ou tem menos que isso, e eles vão apresentar versículos e, obviamente, fatos científicos, cada um tentando comprovar aquilo que tá falando. É bem interessante, porque um livro só, ele apresenta três visões.
Eu gosto muito desse assunto, mas é uma coisa que não dá pra gente ter uma certeza, né? No final, tem que ter fé, tem que crer na palavra de Deus e ponto final.
Eu não saco de biologia, não estudo isso, não gosto muito, leio de curiosa. Então, pra quem não é da área, eu acho que ter um livro desse é muito mais interessante do que você comprar um livro de criacionismo genérico. Ele aqui vai te apresentar três pontos de vista e abalizados.
Eu tenho uma teoria interessante de como a gente consegue desvendar esses mistérios da criação.
Morrendo. Morre, vai pro céu e descobre.
Tem duas possibilidades. Uma é morrer e inquirir o próprio Deus, né? Perguntar pra ele como é que foi. Outra é viajar muito, 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 muitos anos luz distante, pegar uma luneta muito, muito, muito forte e tentar enxergar, porque a luz leva muitos anos pra chegar, não é muito distante.
Nossa.
Entendeu?
É.
Teoria. Eu acho que nem o Sheldon entendeu essa, já que a gente
pega Big Bang. Você pega aquela nave da improbabilidade infinita, né, Paulinho?
Exato.
Até o restaurante do começo do universo.
É, aí só precisa inventar a luneta, né? E por falar em universo, por falar em Terra, vamos falar da Terra de Aedin.
Sobe o som. Essa foi a melhor deixa, cara. Nossa.
Você vê que a gente tenta buscar sempre um link, né, com o assunto anterior.
Universo fantasioso. Achado, claro.
É, mas pelo menos a origem de Aedin tem uma explicação. Nós lemos, todos nós aqui presentes, lemos Crônicas de Aedin, Os Escolhidos, uma fantasia inesquecível. Vocês concordam?
Eu acho que eu vou ser a voz dissonante nesse programa.
Vai não. Temos todos críticas. Temos todos críticas.
As minhas são muito profundas.
Olha.
No ano passado foi lançado aqui no Brasil as Crônicas de Aedin, do Alistair McGrath, que é um autor britânico, né? Na verdade, escocês.
E de um outro cara que não aparece na capa, mas tem uma foto dele muito estranha na contracapa. Vojtech Novakovski ou qualquer outra coisa do gênero.
Na verdade, ele é o ilustrador.
Que eu não entendi. Ah tá, obrigada.
Eu achei que ele era...
Fala aquele ilustrador, gente.
Eu achei que ele era aquele velhinho que aparece lá no... pras crianças.
Caraca, que mito,
não tem
cara.
Livro, é isso. Mas não diz aqui que ele é ilustrador na biografia dele, mas tudo bem. Desculpa
só
aí.
Só uma correção que o autor, o Alistair McGrath, ele é irlandês.
Olha, é isso mesmo.
E ele também...
É que eu tava procurando minhas anotações enquanto eu falava, peraí. Ele é nascido em Belfast, na Irlanda.
Ai, que é do Mochileiro das Galáxias, olha aí.
É. Não, e mais do que isso.
É do Will Smith também.
O que você tá falando?
O que Will Smith tem a ver?
Nasceu em Belfast?
Eu acho que ele é dessa escola. Tem uma escola com esse nome, não tem? Eu acho que tem.
Não, esse é Bel Air.
Não, ele é de Bel Air.
Ah,
nossa!
Não. Um pouco longe.
Tá meu bel prazer, tá entendendo? Por isso eu tô falando de nada.
E você sabe quem mais nasceu em Belfast?
Quem?
C.S. Porra. Lewis. Olha as coincidências.
Olha, vou te falar que é uma distância das crônicas do C.S. Lewis pra esse rapaz aqui.
Tá, mas vamos ver as coincidências. Inclusive, essas coincidências foram enviadas pela Paloma, que queria participar também, só que mandou um pouquinho tarde as evidências pra participar do pod, mas aqui eu vou usar até as anotações dela. Obrigado, Paloma.
Obrigado por ter mandado atrasado. obrigado.
É, de qualquer forma, você está participando do programa, mas o Alistair McGrath nasceu em Belfast, na Irlanda, a mesma cidade do C.S. Lewis. Ele também é um ex-ateu e também escreve uma saga com crianças fofas e um mundo paralelo.
Fofa na opinião do Paulinho.
Não, na opinião da Paloma, ela escreveu isso aqui. Mas olha só, quando a gente vê crônicas, né, no título, vê que é um mundo paralelo, lendo um pouquinho a resenha.
Um autor supostamente cristão, né?
Um autor cristão. É inevitável que se pense algo como Crônicas de Nárnia. Existe algum livro cristão de fantasia, tirando Crônicas de Nárnia e a Edim? Vocês conhecem?
A Batalha do Apocalipse. Ah.
De fantasia tem vários, mas esse tipo de fantasia aqui eu não conheço.
Não, fantasia não. Fantástica.
Eu acho que não. Eu não conheço.
Não conheço.
Pô, faz falta, né, cara?
É. Ah, o Deixados Pra Trás é uma fantasia, né? Mas...
É por isso que eu tô perguntando qual tipo. Tem a Ilha de Tilly, tem esse Mundo Tenebroso. Tô perguntando qual fantasia que ele quer. Esse tipo de fantasia aqui eu não conheço.
Coisa medieval, assim, devia ter, né? Umas coisas bem legais.
Vamos escrever.
Vamos. E foi por causa dessa carência que eu fiquei tão empolgado quando eu vi que ia ser lançado no Brasil um livro desse naipe, né, com toda essa história fantástica. E aí a gente teve acesso ao prólogo, né, uma história bem interessante mesmo, chamou bastante atenção. Li o primeiro capítulo, fiquei empolgadíssimo, esperando o livro chegar logo pra conseguir devorar essa obra, né. Impossível não remeter às Crônicas de Nárnia, realmente. Mas, assim, quando você começa a ler, a ideia pode ser levemente parecida, mas a história é bem diferente, o desenrolar dela é bem diferente. E a genialidade dos dois autores também é bem diferente.
Bem diferente.
Paulinho, olha só, antes de falar que você lê, você vê a foto. É. E essa foto, minha gente, eu vou te falar, sabe aquela foto do hambúrguer? Eu não como, mas você come, você sabe muito bem. Você vê aquela coisa grande, né? Você vai pegar o livro, é fino.
Ah, tá.
Eu acho que eles já erraram nessa foto, porque a foto parece que é um livro grosso. Você acha, caramba, é aquele volume único de Crônicas de Nárnia. Não é, o livro tem menos de 200 páginas. Sim. Eu já fiquei grilada com isso.
Você imagina que é um Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que 700 páginas, gigantesco, né?
É, realmente parece maior.
Pois é, ele é
maior.
Super fininho.
É, mas ele é uma série também, né, Paulinho?
Sim, é uma série. Nos Estados Unidos já tem... Nos Estados Unidos não sei, mas em inglês já tem três volumes, né? E a gente leu o primeiro volume e parece que os demais vão chegar também. A hora que a Sarah falou, primeiro a foto, eu peguei aqui, abri na foto do Alistair e fiquei olhando. Daí ela falou, imagina um hambúrguer. Eu fiquei imaginando um hambúrguer na cara dele. Assim.
É, esse autor, o Alistair McGrath, ele também é autor do livro que chama O Delírio de Dawkins, que faz uma crítica ao livro do Deus no Delírio.
Sério? É ele?
É o mesmo autor. Eu tô vendo ele aqui na minha prateleira.
Tô passada.
Alistair McGrath, acho que é a esposa dele também que escreve o Delírio de Dawkins.
Ah, então a esposa dele que escreve, ele coloca o nome. Ah.
Mas então, o livro em si. Vamos lá. E até é importante deixar claro que, mais uma vez, quando a gente indicou, a gente falou, vamos ler junto e depois fazer um programa sobre ele, né? Mas ao ler, a gente percebeu que talvez não valesse tanto a pena um programa só sobre esse livro.
Posso logo acabar, arrasar com tudo que eu tenho que falar de vez, assim? Ou espero?
Calma que a gente quer falar também, né?
É. Não, pode dar a sua opinião então, daí a gente dá as notas.
Então, assim, o livro pra mim foi realmente uma grande decepção, e a versão dele em português, aliás, a minha diversão depois de um certo ponto, porque eu comecei a ler o livro, achei chato, parei, precisava voltar a ler porque eu tinha que gravar o programa, que se eu não tivesse que gravar o programa, dificilmente eu pegaria o livro pra ler de novo. Então a minha diversão foi ficar marcando erros no livro, e ele tem problema de estilo, foi problema de tradução e de revisão. Então eu acho ele muito mal traduzido e revisado. Por exemplo, tem coisas escritas assim: havia uma qualidade curiosa em tudo. Estava agora envolta num pano branco que drapejava suavemente sobre ela. O livro tenta ser pomposo ao longo do afloramento rochoso. Deixa eu ler essa parte aqui pra vocês, que não é spoiler, mas é o ó. O suave som das ondas na margem da praia deu lugar ao sussurro do frondoso abrigo na cálida brisa. O cheiro salgado penetrante da praia foi substituído pela fragrância das flores de resina de pinho. Pedro e Júlia olhavam admirados à sua volta, as plantas pareciam sair de contos viajantes. Uma luz verde tremeluzia no caminho adiante deles, enquanto trepadeiras com flores azuis, brancas e laranjas desciam por todos os lados. Gente, anota, dica pra vida. Você vai escrever qualquer coisa, faz o seguinte, segue essa ordem. Sujeito, verbo e objeto, seja ele direito direto ou indireto. Não escreve igual Yoda. E não tente usar palavras pra parecer pomposo. E o livro é todo assim. Eu não sei se ele é mal escrito. Eu acho que ele é mal traduzido e mal revisado. Aliás, Agnes, se quiser me contratar, tô aqui, já tá o livro todo marcado.
Caraca.
Agora vocês falam, depois eu falo do resto do livro. Mas realmente, assim, incomoda.
Eu vou dizer que essas coisas que incomodaram na Sarah também me incomodaram. A história não é pra nós adultos que já conhecemos algo de fantasia e temos uma boa base pro conhecimento. Eu acredito que seja juvenil, talvez até infantil. Assim, a história me prendeu até um pedaço. Acho que até a metade eu tava até empolgado com o livro, porque o Pedro tinha lido, também tinha feito algumas críticas e ele leu muito rápido, né, Pedro? Você leu em, sei lá, fim de semana.
Foi um fim de semana, batidão.
E eu não tinha nem recebido o meu ainda, né? Aí eu perguntei pra ele a opinião, ele fez algumas críticas, daí eu cheguei na metade do livro e falei, não, acho que o Pedro não tem razão, não. O livro tem que... é interessante e tal. Mas do meio pra frente, eu não sei o que acontece, cara. Mas a coisa desembesta de uma forma que é criada toda uma expectativa por um grande acontecimento, por um grande salvamento, que quando a coisa realmente acontece, você vê que a coisa não tinha nada de grandiosa, né?
Parece até que foi, a resolução foi muito simples, assim, né? Tipo, você esperava uma coisa tão grande e uma folha e meia resolveu tudo, né?
Resolveu muito rápido.
É Jacó trabalhando 14 anos por uma irmã e chega a grande noite e vem a outra. Aí tem que trabalhar, sabe? Ah, vou esperar a outra só pra depois. Aí vem a continuação do livro ano que vem.
Isso que o Paulinho pontuou, eu também achei bem fraco nesse aspecto. E uma coisa que eu achei estranho é que o prólogo do livro tá totalmente solto. Ele não teve uma... O prólogo falou da história, que eles saíram de lá e tal, e contou. Eu lembro que a Adri até leu o prólogo.
Cria uma expectativa gigante.
Eu esperava um livro até mais ação, né? Mais veloz. Uhum. Mas ele decepcionou nesse sentido.
Não, cara, eu acho que ele é veloz. E é veloz demais. Assim, no sentido de que as coisas acontecem muito rápido. Não que eu goste de enrolação do Senhor dos Anéis, aquela coisa de escrever cenário em 5, 10 páginas, descrevendo o cenário. Mas parece que as coisas foram muito fáceis de acontecer.
Eu acho que desse meio pro final, ele realmente, porque principalmente eu acho que decepcionou mesmo é o final mesmo, assim, que...
O final do livro
O final fraco. Foi muito fraco, assim, então pra mim, aí você fica com a impressão inteira do livro baseado no final.
No final,
Mas sabe qual o problema? É que no começo ele é muito descritivo, tipo, ela soltou o cabelo, sentou na cama, olhou a camisola, olhou o gato.
Mas isso é legal, eu gosto disso, porque eu me sinto na cena.
Para de fazer isso.
Exato.
Ele começa uma outra... Tem outra coisa que é um problema grave, que às vezes ele mescla a narrativa, você não sabe se é o narrador que tá falando ou se é o personagem. Fica uma coisa meio primeira pessoa, terceira pessoa, que não é segunda pessoa. É uma salada.
Dá a impressão de que a editora chegou pra ele, vamos, vai entregar esse livro ou não vai? Amanhã tá na sua mesa.
Ó, aproveitando que o Lucas está aqui entre nós, uma coisa que me incomodou muito é que eles falam, mais uma vez, que eles tinham cabelos claros. E aí, quando eles fazem uma coisa lá, contrasta com as pessoas que eles tinham que libertar, que tinham cabelo escuro, e eles com cabelo claro. Eu achei meio nazista isso, sabe? Tipo, os arianos vieram nos libertar. Eu realmente achei isso muito... Eu achei ridículo de comentarem isso. É uma característica que, tipo, não interferia em nada. Parecia colonizadores e colonizados. Eu achei isso desnecessário e até meio ridículo.
Uma coisa que eu gostei do livro, pelo menos o começo, assim, é que ele passa uma onda muito sombria, assim, né? A questão da entrada, o cara com aquela roupa escura. Então, isso me atraiu, assim, porque eu cheguei a ficar com receio, assim. Falei, caraca, cara, esse negócio tá ficando tenso, né? Aí o cara chega lá no portal e tal. Mas depois isso tudo parece que meio que se dissolve, assim, né? Foi só aquele momento, assim, dos brilhinhos e tal.
São muito simples de resolver, né? Todos os conflitos. Ah, tá acontecendo não sei o quê, de repente resolveu. Ah, beleza. Não tem uma continuidade, né?
Outra coisa que que ele tenta, acho que até essa questão da descrição que a Sarah falou, acho que o livro acaba ficando rápido nesse sentido, porque ele coloca muita descrição pra pouca coisa, então ele descreve muito sobre nada, e depois quando ele não tem muita coisa, como ele já não descreve, a coisa passa rápido. Mas outra coisa é o estilo Narnia wannabe, sabe? Querer ter um equivalente, e pra gente acho que fica claro que tem um equivalente ao Aslan, sabe? Falar do Senhor dos Exércitos, depois ele fala de Deus, eu acho que ele podia deixar um pouco mais mascarado isso.
Ah, não, mas isso daí pra mim é um ponto positivo, cara. Falar a verdade, eu não gosto de algumas coisas de Crônica de Nárnia por causa disso. As coisas estranhas que tem em Nárnia, Papai Noel, céu, não sei o quê. É. E magia. Aí, tipo, fica meio perdido. Eu prefiro esse tipo de referência que ele faz, que é uma referência bem clara de Deus, né? Uhum. E como Deus é, né? Não é um cara que vai se materializar aqui e resolver o meu problema.
Eu também achei interessante isso. E já de cara, apesar de chamar o Senhor dos Exércitos, já de cara ficou claro que era Deus. Até ela pergunta, é de Deus que você tá falando?
Não,
aqui a gente fala Senhor dos Exércitos, mas é Deus mesmo. Uhum. Então beleza, então já foi encarado assim, já criou, né, a cosmovisão de que existe um Deus, um ser poderoso que rege todas as coisas e que tem interesses naquele povo.
Tem várias semelhanças. Eu lembrei de Josué, numa questão do muro, que eu não vou falar porque é spoiler, dos discípulos, que muitas pessoas que aparecem no livro têm nome de discípulos, têm nomes bíblicos, e a menina, em alguns momentos, ela apareceu que ela estava fazendo ali a figura de Cristo. Até porque ela tem o nome Júlia, começa com J, e ela passa até por uma tentação, não é no deserto, mas ela passa por uma tentação.
Ela passa
por
tentações
lá. Ela passa por
Mas no final do livro a gente vai ver que existe um outro libertador que virá, né?
Que virá, é.
Mas eu não sei, eu acho que essas tentações que ela passou, acho que não. Eu não sei se. Pelo menos pra mim não ficou tão claro que foi uma alusão a Cristo. Acho que foi mais uma alusão àquela questão da jornada do herói, sabe? De ter que passar por algumas promoções. Não sei, sim, não vi tanto.
Então eu fiquei pensando inconscientemente na, por exemplo, a questão do Éden, da queda. Ele não fala disso claramente, então, mas eu fui lembrando ao longo da história.
Mas é por isso que eu falei essa questão do Senhor dos Exércitos. Eu acho que se ficasse só o Senhor dos Exércitos, era uma coisa legal, sabe? Eu não sei, me crucifiquem. Mas eu acho que não precisava ter falado que era Deus, entendeu? Você tá contando uma história, uma ficção, enfim, você tá fantasiando, acho que você não precisa falar Deus, porque senão você já se inclui no universo que a gente vive, com todas as premissas que a gente conhece, entendeu? Acho que é legal você ter essa fantasia e poder colocar essas... me fugiu a palavra.
Analogias.
Exatamente, essas analogias.
O que eu achei interessante na parte que a menina sofreu aquelas tentações, é que eu trouxe um paralelo até pra nossa vida, que às vezes o inimigo tenta tirar o nosso foco daquilo que estamos dispostos a fazer pra Deus, e o inimigo tenta tirar com coisas que nos atraem. E a tentação ela só vem naquilo que a gente tem uma queda, vamos falar assim. A gente não é uma pessoa que tem queda por dinheiro, ela vai ser tentada por dinheiro. E no caso da menina, ela tinha uma queda pela mãe dela, que já tinha morrido, ela não via há muito tempo. Pra mim, eu trouxe de interessante daquela parte da tentação, eu gostei bastante dessa parte, nesse aspecto.
E mais pontos positivos, será que a gente não consegue ver mais alguns, assim, só pra gente não só falar mal e ver algumas coisas interessantes?
Eu achei um ponto positivo bem interessante, que o livro tem menos de 200 as páginas, então foi bem rápido de ler. Só isso.
Só isso?
É que a gente gosta de ler, mas eu acho que é uma coisa interessante mesmo, porque eu acho que a gente tá acostumado a ler livros, às vezes, grandes, mas de repente, eu não sei, essa geração nova, de repente é um livro que atrai mais, porque você consegue ler mais rápido, né? Então, de repente,
mas,
pode cativar.
Ô Pedro, olha só, acho que a questão de você ler rápido, por exemplo, hoje eu reli ele em umas 3 horas e nisso lendo, vendo na internet. Eu acho que a questão não é a quantidade de páginas que tem um livro, mas como a história é desenvolvida. Porque se a história é boa, o livro pode ser 700 páginas que você lê rápido, e lê, mesmo que você não leia rápido, você lê com prazer, não querendo parar de ler. Agora, se for um livro fino e muito denso ou muito chato, eu falei, eu peguei ele e parei de ler. E fui pegar ele depois, aí eu li numa tacada só. Mas a história no começo pra mim tava muito maçante. Eu acho que é a qualidade da história e a forma que é escrita também que influencia nisso, não só a quantidade de páginas.
Eu gostei bastante da figura dos três vilões da história, assim, muito cruel, muito maus, assim, a maldade pura, assim, sabe? Isso eu achei.
Achei eles até bonzinhos.
Eu achei eles muito trapalhões, assim. Eles, assim.
No final eles ficaram trapalhões. No final, que parece que não.
Mas eles não eram vilões.
Não fugiu ao controle deles.
E outra, não explica o porquê que eles tinham aquelas coisas
as caras,
que
eles. Ô, né, Pedro, você falou que eles eram muito mais, mas no início do livro pinta uma cara deles, assim, que eles são terríveis. Mas acaba que no decorrer do livro. Mas no decorrer do livro, eles não fazem tanta maldade, assim, pra provar.
Então, é que tá. O que eu
gostei foi desse, foi exatamente desse início, entendeu? Que era essa figura que parecia que eles iam ser inescrupulosos, sabe?
É, foi por causa
de é que eu tô tentando levantar pontos positivos aqui pra frente.
Mas
eu realmente gostei disso no começo. Realmente
um ponto positivo desse livro é o começo dele. O começo é empolgante. Mas é uma pena que parece mesmo que ele perdeu a mão ou só teve uma ideia legal e não soube desenvolver, né?
E não sei se vieram essas continuações pro português. O livro, pelo menos pra mim, não deixou aquela vontade, sabe? Tipo, ah, como é que essa história vai continuar?
Não,
sabe?
Ele não deixou aberto. Tá. Parece que ele não deixou ponto aberto.
É, não deixou. Parece que o livro acaba aqui, ponto.
Acho que até uma, pode ser até uma estratégia, sei lá, da editora de fez sucesso, a gente lança, não fez sucesso, ficou a história fechada aqui, né?
Pode ser. E pelo jeito fez sucesso lá fora, né?
É. Gente, mas, me contrata pra revisão.
Mas os pontos que a Sarah colocou, eu acho que realmente pesam muito nisso, porque a gente não tá com o livro no original. Então vai saber se também, se não foi uma questão de tradução, essa superficialidade do final.
Tem que ver como é que era do grego, né, no hebraico.
Olha só, eu acho que esses erros de estilo são sim culpa da tradução e total falta de revisão, isso é claro. Agora, o ritmo do livro, eu acho que não é culpa da tradução, não. Uhum. Porque realmente, o prólogo é uma coisa e o livro vai decaindo, sabe? No final você já tá, caramba, é isso? Uhum. Eu acho que aí é culpa do autor mesmo, não tem a ver com tradução, não.
Mas uma coisa assim que eu concordo com o Paulinho, com o Paulinho, é que é um livro infantil pra mim esse daqui, né? Não é um livro pra quem já tá acostumado com literatura mais pesada.
Lembra a linha série Vagalume até, né?
É, isso que eu ia falar. É Ilha do Tesouro, sabe? Uhum. Não, você pegar hoje, não é um negócio elaborado, as resoluções também são fáceis, né? Mas eu penso que se eu tivesse um livro desse quando eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, eu acho que eu ia achar legal, cara. Talvez seja esse o sucesso que tem feito, né? Porque eu não sei se vocês chegaram a ler lá na Amazon, tem os comentários, né? E o pessoal, a maioria tem falado das mesmas coisas, né? Que é um livro mais infantil e uma semelhança com Nárnia, né?
Ô Lucas, eu tô discordando de todo mundo, né? Vou discordar de novo, porque assim, eu acho
quem
que...
Quem falou foi o Matheus.
Ah, Mateus. Desculpa, Matheus. Daqui a pouco eu discordo de você, Lucas.
Eu achei estranho.
Eu achei que
você ignorou tudo que eu falei.
Não, eu ia falar o seguinte, que tem livro que é feito pra uma outra faixa etária, mas que você lê, e o livro não é ruim. Eu já li recentemente tanto a série Cris, ou como outros da série Vagalume, que você fala assim, tá, o livro não é o livro, mas não chega a ser um livro que dói, que é ruim. Você vê que é feito pra uma faixa etária específica, mas se outras pessoas lerem, vão gostar do livro. E realmente, eu acho que esse livro aqui é muito perdido. Não é nem pra 12 a 15 anos. Você vê que Harry Potter fez sucesso com adulto. Uhum. Eu não li Harry Potter, não pretendo ler, mas enfim. Não foi pra uma faixa etária adulta o livro. Me corrijam se eu estiver errada. E fez um sucesso tanto com quem é teen, quanto com quem é adulto. Porque provavelmente deve ser um livro bem escrito, imagino.
A única alça que eu vejo que esse livro pode ter deixado pra uma continuação é o que o pai dos meninos queriam falar com eles, que no final do livro não ficou revelado, né?
Nossa, eu fiquei muito curioso.
É. A avó dele colocou eles pra dormirem e não falou o segredo aí. Esse livro, só o último comentário que vou fazer sobre o livro, tem que lê-lo antes de ler As Crônicas de Nárnia, porque...
Eu acho depois... que não tem que ler nada antes de ler As Crônicas de Nárnia.
Não, mas eu digo assim, porque ler depois é um livro... A gente só vai falar mal mesmo. Ah, é, e ele fica parecendo uma cópia mal feita.
É porque ele usa muitos elementos parecidos, né, cara? Já tem o Senhor dos Anéis, que é amplamente conhecido, né? De universo fantasiado também, misturado com magia. Aí vem o Crônicas de Nárnia, que pra gente é mais próximo por causa do C.S. Lewis, das semelhanças e tal. Aí o cara vai fazer um outro livro fantasia, que é parecido, entendeu? Com o Nárnia, que é parecido.
Que se chama Crônicas,
entendeu? Então, sei lá.
Eu acho que o livro foi muito...
É pedir pra ser comparado, né?
Atenção, ouvintes, daqui pra frente nós vamos dar vários spoilers do livro, então só ouça se você não se importa com esse tipo de informação. Quer dizer, a gente vai contar e comentar coisas essenciais do livro, que se você gosta de um pouco de suspense e pretende ler, vai estragar um pouquinho esse suspense. Ou se você não está interessado em ler esse livro, você pode ouvir daqui pra frente. Daqui até o final vão ser só spoilers, então ouça por sua conta e risco. eu não sei, isso é um spoiler grave, talvez eu deixe só pra nós aqui, mas que raio de Libertadores eles eram, gente.
Caraca, mano.
Poxa, o que que eles fizeram? Eles deram um grito e quebraram um muro. Mas nada.
E não tem explicação nenhuma pra esse grito, né?
Não, na verdade eles só colocam uma situação muito anterior, assim, pra justificar esse grito, que uma vez ela gritou e os caras fugiram lá, do nada, medo. Assim, mas ficou tão jogado.
Ela é mutante, gente, então. E a pólvora?
Caraca, pólvora, o cara tinha receita da pólvora.
Tinha os ingredientes e arrumaram de um dia pro outro.
Uma terra totalmente estranha, mas que tinha tudo, né?
E o pior é que ele tinha trocado a roupa dele, né, quando passou o portal, mas o saquinho de pólvora ficou no bolso, né?
Exatamente, cara, papelzinho.
Que isso? Eu acho que tem umas continuidades muito falhas no livro, no geral, né? Às vezes você pega uma coisa do começo, tá diferente lá no fim, não faz sentido, né? Algumas coisas também que ficaram sem explicação, por exemplo, por que que o velhinho contou pra menina de tudo da história e não podia contar pro menino?
Não faz sentido.
Faz sentido, né? Se depois explicar...
Outra coisa que não faz sentido, porque o cara, quando conversou com ela antes dela ir pro castelo, deixou ela ir pro castelo?
Né? Não fazia o menor sentido.
Depois o objetivo era ela fugir do castelo. E ela não fez nada lá. Lucas.
Sim.
Gostou, cara?
Gostei bastante. Eu só fiquei um pouco calado algumas vezes, porque às vezes eu tava pensando que eu estava ouvindo o podcast.
Eu tenho esse problema recorrente, Lucas.
Eu esqueci podcast que eu estava participando. Muito assim. Não, e o pior é que eu ouvi podcast, eu ouvi no Barquinho essa semana, eu ouvi o de vocês. Então eu tô com a cabeça assim de ficar ouvindo o podcast, ouvindo. Então...
Passivo, né?